Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira.
E nós estamos em mais um episódio do Afetos Podcast. Sexta é dia de afetos. Karina, sim, você é a menina dos recados porque você tem memória. Em breve você vai mudar pela fé, gente. Estou me tratando.
Ai, ai. Vamos lá para os nossos recadinhos iniciais. Os episódios do Afetos saem todas as sextas-feiras, lá por volta de 10h30 da manhã, por aí, em qualquer play de podcast. Então, só se você escolher o seu aí e se jogar. Se você faz uso das redes sociais, por favor, siga a gente no Instagram, é o Afetos Podcast, e no Twitter, é o PAfetos. Se você, porventura, não faz uso das redes sociais, mas quer estender aí as nossas conversas, o que a gente fala aqui, a gente tem um grupo no Telegram, só você jogar Afetos Podcast que ele vai surgir para você. E aí vai aparecer um bootzinho, só você apertar um botãozinho que você já entra. Se você nem no Telegram quer estar, a gente tem um e-mail que você pode conversar com a gente. É o afetospodcast@gmail.com. E, como a gente sempre fala, desde dezembro do ano passado, ano passado, que a gente lançou um livro chamado Cartografia dos Afetos. Então, se você está lendo, se você quer ler, se você já leu, por favor, mande o seu recado pra gente, compartilhe conosco as suas impressões, que a gente compartilha lá no nosso perfil do Instagram ou do Twitter, ou mande pelo e-mail também, que eu tô lendo tudo que vocês mandam. Dito isso, podemos falar sobre o tema de hoje, Gabriela?
Podemos, foi sugestão da Karina, tá, gente? Então ela vai explicar. Toda vez que eu dou uma sugestão, sim, ela fala, vai, Gabi, agora é com você, Karina.
A gente gravou um episódio na quarta-feira e estamos gravando um hoje na sexta. E aí, antes de dormir, eu vi um vídeo de uma atriz e criadora de conteúdo chamada Cecília Senhorinha. Maria Cecília é o nome dela. Ela é muito conhecida nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, mas eu não a seguia, passei a segui-la a partir desse vídeo, que ela fala assim, não deixe seu corpo parar de vez para você entender que precisa de descanso. Dia 5/2 eu tive uma nova oportunidade de continuar viva e queria muito compartilhar sobre a importância de prestar atenção nesses sinais que o nosso corpo dá pra gente, mostrando que precisamos desacelerar antes que seja tarde demais. É um vídeo longo, eu acho que são 5-6 minutos de vídeo, onde você percebe que ela tá bastante fragilizada porque ela teve um episódio violento de burnout, né? De esgotamento. Eu lembro muito da minha mãe falando sobre estafa quando eu era criança, assim. Essa é uma palavra que eu lembro bastante, assim. Minha mãe trabalhava demais para poder criar 3 filhas sozinha, mas ela não tinha a oportunidade de parar. Ela falava que ela tinha muito medo de ter uma estafa, mas que ela não tinha a possibilidade de descansar. Minha mãe descansava esporadicamente, assim, tipo, geralmente um dia na semana, num domingo ou num sábado, quando ela ouvia os sambas que ela gostava, comprava a cerveja que ela gostava de beber, dormia um pouco de tarde. Mas eu passei grande parte da minha vida vendo a minha mãe trabalhar, assim, trabalhar até as últimas forças. E a partir dessa lembrança que eu tive desse vídeo da Cecília, eu sugeri da Gabi pra gente falar sobre descanso. Quando a gente descansa e como a gente descansa. A gente sabe que, né, num contexto onde você precisa trabalhar, cuidar de casa, cuidar do seu filho e dar conta de estudo ainda, colocar o descanso como prioridade é, pra algumas pessoas, é impossível, né? Mas a gente precisa conversar sobre como a gente consegue achar brechas no meio disso tudo para não ter uma estafa, para que não chegue nesse ponto de desmaiar de cansaço.
E assim, gente, eu vou falar como uma pessoa que se tornou mãe. Eu achava que eu conhecia o cansaço antes da maternidade. E assim, eu percebi que só agora eu conheço. E ó, que eu sou uma pessoa que tem uma rede paga e uma rede de apoio não paga também. Então, pensar sobre o descanso e a necessidade do descanso é importante em todas as fases. E se você um dia deseja ser responsável por uma criança, saiba que é bom você criar estratégias de descanso agora, quando você ainda não é responsável, e entender a importância desse descanso, inclusive para depois que você for responsável por uma criança. Porque assim, piora, porque as coisas pioram muito. E aí eu falo do cansaço físico e mental também, né? De ser responsável por um outro ser. Ano passado, eu tirei férias severas, em dezembro. Tirei, eu acho que 25 dias de férias. Apaguei todas as minhas redes. E foi uma recomendação médica, porque eu estava prestes a surtar. Real, assim. Eu entendo o trabalho com redes sociais como um trabalho que tem muitos... Não sei se a palavra certa é privilégio, mas concessões. É, você trabalhar de casa, e etc. Então, isso eu acho que até facilita. Mas, ao mesmo tempo, assim como todo trabalho home office, eu acho que, ou como quase todos os trabalhos home office, ou freelance, etc., é difícil você estabelecer o limite entre trabalhar e a sua vida pessoal. Os limites de horário, de fim de trabalho, e trabalhando com redes, eu acho que talvez nesses 8, quase 9 anos trabalhando com redes sociais, foi a primeira vez que eu tirei férias realmente. Porque nas outras vezes eu sempre estava gravando alguma coisa, ou eu estava postando ainda nas redes sociais. Então acho que foi a primeira vez. E eu sou uma pessoa que eu sempre dei valor ao descanso, aos finais de semana, à vida para além do trabalho, sabe? Eu acho que é importante a gente ter essa noção, porque a gente está num período, numa época, onde o discurso de produtividade, ele é muito injetado, né? Do tipo assim, dê o seu melhor no seu trabalho, não ligue de fazer hora extra, não sei o quê, dê... E aí, às vezes, a gente esquece que o trabalho não é tudo na nossa vida. Eu não estou falando... Eu sei que não é simples, mas essa ideia também de vestir a camisa... E olha que eu tenho uma empresa, eu sou uma pessoa que emprega também. Eu não acho que os funcionários têm que vestir a camisa da minha empresa, nem nada disso. Tipo assim, eu acho que se você fizer o básico, o combinado, que faz o seu trabalho ser, né, útil, já é ok. E hoje não, hoje em dia as pessoas, né, incentivam as outras a darem a vida pelo trabalho, etc. E aí às vezes você é demitido e não tem mais nada, a sua vida não tem nenhum outro sentido além daquilo. De novo, sei que existem recortes, existe gente que dá de tudo, dá tudo porque acha que, porque entende que se ficar desempregado, não vai ter outra oportunidade, etc. Não estou falando para vocês serem relapsos com o trabalho, ou ninguém ser relapso, nem eu ser relapsa com o trabalho, nem nada disso. Mas entender cada coisa na nossa vida, a função de cada coisa e a posição de cada coisa na nossa vida, para que a gente não entre num lugar que às vezes... Muitas vezes é imposto, mas às vezes também não é imposto. Quando a Cecília traz o relato dela, que é uma criadora de conteúdo também, etc., algumas coisas pra gente, elas são impostas da profissão, mas tem cobranças e tem desgaste que às vezes a gente mesmo assume pra si.
Enquanto você falava, eu tava lembrando de uma conversa que eu tive com uma amiga minha, que é mãe de uma menininha maravilhosa de 3 anos. Vai fazer 4 esse ano. E ela tá um tempo tentando se formar. E ela falou, amiga, eu não sei se eu vou conseguir, assim, porque todo semestre atrasa alguma coisa, todo semestre eu não consigo entregar, fechar uma matéria, e eu passo pro semestre seguinte. E eu queria saber como você deu conta. E aí eu achei a pergunta dela bem absurda. Porque eu pensei, caraca, pra mim foi difícil dar conta, mas eu não tinha uma filha. Então, assim, você cria uma pessoa, você cria uma pessoa. Só aí você já tem uma carga de trabalho que é muito maior do que qualquer carga que eu tive só estudando e trabalhando. E eu digo só porque não tem uma criança nessa equação. E aí eu falei pra ela, eu acho super normal você... É, super normal, não sei se normal é a palavra, mas eu acho super justificável você não dar conta nesse momento, porque você tá tendo que dar conta do trabalho, da casa, da criança e do estudo. Então, alguma coisa ali pode ser que fique desamparada. Tem pessoas que dão conta disso tudo? Tem, mas dentro da condição de vida dela, ela não tava dando. Mas isso também me levou a pensar como é que eu dei conta quando eu trabalhava de 9 da manhã às 4 da tarde, mais ou menos. Saía correndo da faculdade, chegava saía correndo do trabalho, chegava na faculdade 10 minutos, às vezes, 20 minutos antes de começar as aulas, estudava até às 11 e no outro dia fazia a mesma coisa. Se alguém me perguntar hoje como eu dei conta, eu vou falar que eu só dei conta porque eu tinha que dar conta, mas eu não tinha, não teve uma fórmula, não teve como você dava conta disso. Eu queria chorar, às vezes, de cansaço, de chegar da faculdade 11 horas e ter trabalho para entregar no dia seguinte. Como é que eu ia fazer? E aí você faz nas suas folgas do trabalho. Só que é isso, existe uma carga mental, você não está trabalhando fisicamente, né? Você não pegou o ônibus lá 1h30. Para ir 1h30 para voltar, mas o dia que seria para você estar descansando, você tem outros trabalhos da faculdade para fazer. E antes, né, de entrar na faculdade, eu já tinha essa carga de trabalho. Eu trabalhei na livraria em horários muito diferentes, né? Antes da livraria, eu trabalhei em outros locais também com horários que eram bem diferentes, assim. Eu acho que uma vez na minha vida só que eu trabalhei nesse horário, dito horário comercial, né? De, sei lá, 8 às 5. Mas eu já tive horários muito diferentes, inclusive de trabalhar quarta, quinta, sexta, sábado e domingo e folgar segunda e terça, por assim dizer. Já trabalhei em horários muito loucos, de 5 às 11, e aí tinha o dia todo livre. Então, ia fazendo ali o que que eu consigo manejar nisso tudo. Mas uma certeza que eu sempre tive é que eu sempre fui muito egoísta com o meu descanso. Muito egoísta. Muito e eu falo egoísmo no sentido de me colocar em primeiro lugar. Todas as vezes que eu estava num momento, estava fazendo algum projeto, ou estava em algum trabalho, ou estava estudando alguma coisa, que não tinha tempo para eu descansar, eu repensava tudo. Durante a minha vida, eu fiz parte de dois coletivos. Primeiro, um coletivo de mulheres negras, que eu di digo sempre que foi parte da minha formação, e outro, um coletivo misto, de música, onde a gente fazia vários projetos. E os dois, a iniciativa de sair foi minha, porque eu não estava dando conta. Porque eram projetos de criatividade, né? Eu precisava colocar minha mente para trabalhar o tempo inteiro. E no meio disso tudo tinha o estudo e tinha o trabalho. Porque durante a primeira parte, né, ali, o coletivo de mulheres negras, eu estava entrando na faculdade, durante a faculdade, no coletivo de música, eu estava fazendo a pós-graduação, que era aos sábados só, mas durante o sábado inteiro, tipo de 8 às 6, de 9 às 6, uma coisa assim. E aí, às vezes que eu saí desses dois coletivos foi quando eu vi que eu não estava dando conta de descansar. E que se eu não descansava, eu não conseguia fazer ou dar o meu melhor ou fazer o que eu precisava fazer. O trabalho não estava saindo, né? Eu não estava dando a minha colaboração para o coletivo da melhor forma. É muito louco falar isso, mas eu sempre priorizei o meu descanso. Eu sempre priorizei, não, se eu não vou conseguir descansar, eu preciso descansar, sei lá, aos sábados, aos domingos, 1 hora por dia, eu preciso ver uma série, ler um livro, deitar na rede, não fazer nada, dormir até mais tarde, dormir mais cedo. Quando eu falei lá no começo sobre como a gente descansa, é nessas ferramentas mesmo, assim. O que pode ser descanso para você, às vezes, é passar 1 hora vendo uma série. O que pode ser descanso para outra pessoa é passar 1 hora dormindo, a outra é passar 1 hora pedalando, 1 hora ouvindo música, uma hora na aula de dança, uma hora brincando com seu filho, coisas que te tragam prazer e que não te deixam... que te fazem mesmo descansar, que não seja trabalhoso. E aí eu trago a reflexão, né, a pergunta que eu comecei esse episódio, assim, quais são as ferramentas, de que forma a gente insere o descanso na nossa vida para que a gente não se esgote. Burnout é um tema recorrente em várias conversas e é um conceito, né, que surgiu há pouco tempo, 2 anos, 3 anos, assim, com mais afinco, mas é o que eu falei, eu ouvi a minha mãe falando de estafa desde que eu era criança, adolescente. Então, no contexto, né, onde é necessário que a mulher seja responsável pelo cuidado da casa, cuidado da criança, pelo seu estudo, pelo seu trabalho, quando é que a gente consegue inserir o descanso no meio de todas essas responsabilidades para que a gente não tenha uma estafa, para que a gente não se esgote, para que a gente tenha momentos mesmo de relaxar, respirar, colocar as ideias no lugar e pensar, ok, amanhã eu dou conta disso. Eu lembro sempre da coisa da louça na pia. Eu sempre fui a pessoa que não dormia com a pia com louça. Eu podia estar esgotadíssima, não, mas eu vou lavar essa louça aqui e depois eu vou dormir. E as coisas ficaram tão bem mais flexíveis para mim conforme o tempo foi passando, que eu pensava, ok, se eu não lavar essa louça hoje, amanhã de manhã eu lavo. E se eu não lavar amanhã de manhã, na hora do almoço eu lavo. Ou se não lavar na hora do almoço, até o final da noite eu lavo, assim. Não tem por que manter a casa também num brinco, né? Sei lá, varrer a casa todos os dias, sabe? Isso pra mim, em determinados momentos, era obrigação. Hoje eu varro a casa uma vez na semana. Assim, eu faço a manutenção ali pra que nada... fique no chão, para que as coisas, sabe, se eu derramar alguma coisa, eu tire imediatamente ali, até para que não dê bicho, não fique sujo, mas tipo, varrer a casa vai ser uma vez na semana, lavar a louça vai ser uma vez no dia, porque se a gente não fizer essas coisas, a gente passa o dia inteiro trabalhando, todos os dias, o tempo inteiro, e nunca relaxa, e nunca descansa.
Nossa, eu vi até um tweet esses dias, da pessoa falando assim, eu sou a primeira geração de mulheres da minha família que se importa mais com as relações do que com uma casa impecável.
Nossa. Isso faz todo sentido. Todo sentido, assim. Porque às vezes a gente entra nessa de, tipo, a casa precisa estar impecável. Não pode ter uma manchinha de poeira nas coisas. O chão tem que estar varrido todos os dias. A louça tem que estar lavada. Não pode ter louça na pia. E aí você entra nessa coisa de estar o tempo inteiro trabalhando e nunca descansa. E é isso, assim. Trazendo, entendendo, né? Mais uma vez, que esse contexto que eu trouxe, né? Que esse exemplo que eu trouxe da Cecília é alguém que trabalha com as redes sociais, né? É alguém que trabalha com a sua imagem. É alguém que tem um monte de facilidades. E aqui, eu acho que o objetivo desse episódio não é ficar comparando as dificuldades e as facilidades de um emprego CLT e um emprego de rede social, sei lá, de produção de conteúdo. A questão, né, a função da gente aqui não é fazer esse comparativo, porque a gente sabe das diferenças, mas a grande questão aqui é como a gente está inserindo o descanso no nosso dia a dia. Quando a gente consegue, independente das circunstâncias que você está nesse momento, né? Independente da sua realidade social, como é que você consegue inserir o descanso no seu dia? Você consegue? Você não consegue? Se você não consegue, existe grande possibilidade de você se fadigar além da conta. Existe grande possibilidade de você chegar nesse estágio de estafa. Mas quando é e como é que a gente consegue inserir esses momentos de descanso?
Essa é a grande equação dentro do capitalismo, né? Tipo assim, essa é a grande questão, porque... Mas aí eu também entro num outro lugar... Que às vezes é arranjar sarna pra se coçar. Eu tava conversando isso com uma amiga minha, a Gláucia, outro dia. Que Ano passado eu entrei numa coisa de, vou fazer um mestrado. Aí depois eu pensei, minha filha, pelo amor de Deus, por que que você vai fazer isso com a sua vida? Tipo assim. Ah, porque eu gosto de estudar, eu gosto. Com dois filhos, um emprego pra tocar, uma empresa, uma obra. Pra que que eu vou fazer isso? Mas aí alguém pode falar, aproveitar o tempo, aproveitar, né, os seus 30 e poucos anos pra correr. Eu, pra quê? Então a gente tem que tomar cuidado também pra quando a gente não tá num tempo ocioso, a gente arranjar uma sarna pra se coçar. Eu arranjei uma sarna pra me coçar. O quê? Adotei Nina Simone, minha cachorra. Foram 15 dias de férias. Com um pouco mais de espaço, o que é que eu fiz? Arranjei outra cachorra. Que agora que eu não tenho mais espaço, eu fico, meu Deus. Que decisão é essa que eu tomei? Mas agora eu já tomei. Agora eu tenho que sustentar Nina Simone, que é o que é agitadíssima, é uma filhote. Então, assim, talvez esse episódio seja pra você pensar, cara, pra que que eu vou arrumar uma sarna pra me coçar? É melhor eu não arranjar mais uma atividade pra me cobrar pra fazer.
Essa é uma questão. E é uma questão a se pensar, assim. Eu gosto e eu acho que é necessário que a gente tenha tempo ocioso. Eu tenho um certo cico-tico quando eu vejo, sei lá, alguém compartilhando a sua agenda no Instagram, em qualquer rede social, onde de hora em hora tem uma coisa para a pessoa fazer, sabe? Desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. Tem uma atividade para ela dar conta. E não tem uma hora para ela descansar. 15 minutos, meia hora, que ela consiga sentar e descansar. E falar, eu vou aqui ler um livro, vou aqui tirar uma soneca, vou aqui, sei lá, fazer o que é que seja que para ela seja descanso. Mas me dá mesmo, meu Deus do céu, tipo, o que que você tá tentando provar para você ou para as outras pessoas? Porque essa necessidade absurda de preencher o seu tempo com todas as atividades possíveis. Eu gosto desse termo, procurar sarna para se coçar. Porque é isso, às vezes você tem um momento de descanso ou você tem a possibilidade de descansar, mas você tem essa sensação de que você precisa preencher o seu tempo. Você precisa estar fazendo alguma coisa. Você precisa estar produzindo. Você precisa estar se mexendo. Porque é isso. Tempo ocioso é tempo jogado fora. Não é. Não é. Eu acho que para tudo que a gente faz na vida, seja você desempenhando um trabalho manual ou seja você desempenhando um trabalho criativo, né? Onde o esforço físico não é predominante, é necessário que a gente descanse. É necessário, assim. Eu falei para a Gabi, antes da gente começar a gravar, que a inspiração para falar sobre descanso veio desse episódio da Cecília, mas assim que a gente deu play, imediatamente eu lembrei da minha mãe falando de estafa. E aí eu consigo perceber, assim, que talvez essa minha necessidade de descanso, né, essa coisa de eu ter falado várias vezes aqui que eu sou uma pessoa egoísta, que penso em mim em primeiro lugar, sim, quando eu tô falando de descanso, então eu vou sair de projetos, eu vou tentar adequar os meus horários, eu vou deixar de fazer alguma coisa na minha casa que seja que eu consiga botar para fazer no dia seguinte, porque eu preciso descansar. Eu acho que é muito para não chegar nesse local que a minha mãe chegou, de quase estafa, sabe? Minha mãe era uma pessoa de pouquíssimas palavras, assim, sabe? De não falar sobre o que sentia, de não falar sobre como ela tava. Ela era muito introspectiva, embora seja muito, tenha sido muito agregadora. Então, eu imagino que pra minha mãe chegar a falar pra gente que ela tava quase estafando é porque ela tava nas últimas, real. E eu acho que eu faço isso tudo exatamente pra não chegar nesse local, assim, de tipo, eu vou descansar, eu vou largar projetos, eu vou falar pras pessoas desses coletivos, né, que eu participei, desculpa, mas eu não tô conseguindo dar conta, porque senão eu vou, é isso, eu vou passar mal, sabe, vou entrar numa de, ter burnout. E aí? E a gente pode chegar no fim desse episódio trazendo a pergunta inicial lá, né? Como você descansa? Ou quando você descansa? Quais são as suas estratégias? E aí eu já peço desculpa aqui, gente, porque no fundo, em algum momento desse podcast, desse episódio, você vai ver uma batida no fundo. Eu já peço desculpa de agora. Mas em que momento você consegue colocar o descanso como prioridade na sua vida? Ou se não é prioridade, como você consegue encaixar momentos de descanso na sua vida? O que você faz para poder ter algum tipo de relaxamento e conseguir não chegar nesse estágio de esgotamento? Esgotamento físico, esgotamento mental, de estafa mesmo.
E você que não consegue, porque a gente sabe que tem gente nessa situação, né, que o esgotamento vem por falta de possibilidade mesmo de descanso, fica aí o nosso abraço, né? Porque, tipo assim, tem gente que não tem solução. Infelizmente, a gente sabe também que até para essas pessoas que não têm solução, como era, por exemplo, o caso da sua mãe, a realidade é que o corpo, em algum momento, ele para sozinho. Ele dá um jeito dele de parar, porque não aguenta mais. Então, forças aí para vocês que não têm esse espaço.
Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Afetos. Obrigada para quem ficou até o final. Minha voz está assim porque eu tô pé da vida com essa bateção aqui, que eu acho que é do vizinho de cima. Então, mais uma vez, eu peço desculpa para vocês. Sigam a gente nas nossas redes sociais, se você faz uso delas. E não se esqueça que sexta-feira é dia de afetos. Um beijo, gente, e até a próxima sexta. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Até a próxima.